Boa noite. Pode se assentar. Muito obrigado, pastor Osvaldo. Muito obrigado, Central de Adoradores. Eu sei que você estava com um cálice e um pão, não é? E você queria bater palma, mas como você ia bater palma? Você jogava o pão para um lado, o cálice para o outro. Agora você está com a mão vazia, dá um aplauso aos nossos irmãos e ao Senhor Jesus. Que maravilha, não é? Que bênção estarmos aqui. Muito bem-vindos todos, uma alegria. Bem-vindos à Central, bem-vindos Central para um culto muito especial, não é? Que Deus fale ao seu coração, que você abra seu coração para aquilo que Deus tem para nós nessa noite, que Deus fale com você e que você esteja agora com uma expectativa santa daquilo que o Senhor quer falar com você, daquilo que Deus quer ministrar a sua vida. Eu queria que você viesse comigo agora para uma viagem. Nós vamos viajar. Quem gosta de viajar aqui? Quem gosta de viajar? Quem gostaria de ir comigo para Israel? Ah, Israel é lindo demais. Sabe, só que nós vamos para Israel como antigamente. Você acha o quê? De avião? Você acha que nós vamos o quê? De carro? De van? A pé. A pé. Quem gosta de andar a pé? Quem gosta de andar a pé? Nós vamos andar a pé. Por quê? Porque nós estamos voltando 2000 anos. Então volta comigo, 2000 anos. Bum. Você voltou 2000 anos. Não tem carro, não. É a pé. E as pessoas andavam a pé de cima para baixo, de baixo para cima. Jesus estava lá no sul de Israel. Ele estava mais perto da Judeia, mas ele resolveu subir de novo lá para o norte de Israel, é a Galileia, a terra que Jesus cresceu e onde ele começou o seu ministério. Para sair lá do sul e andar para a Galileia, o caminho é desse tipo aí, ó. Não é fácil andar na pedra, não é fácil andar no meio de um deserto causticante, cansa pra caramba, região muito pedregosa, muito montanhosa, e Jesus e os seus 12 discípulos estão subindo em direção à Galileia. Para isso, Jesus faz um trajeto diferente dessa vez. Você está comigo, vamos lá, deixa de ser preguiçoso. Pegou um pouquinho de água? Você não pode andar nessa viagem sem água. Se você não levar água, você vai desidratar, porque o calor está muito forte. Nós estamos por volta do meio-dia, o sol está a pino. Então, eles estão passando na entrada de uma cidade chamada Sicar. Detalhe, uma cidade samaritana. E não era comum o judeu entrar na cidade dos samaritanos, eles não se davam muito bem. Então, desta vez, Jesus encaminha-se para mais perto da entrada da cidade. Sabe quando a gente faz aquela viagem daqui para São Paulo e que a gente para ali na Vaquinha Nevada porque a gente quer comer um pastel, porque a gente quer tomar um cafezinho? Sabe como é que é? Sabe aquela parada? Pois Jesus faz uma parada. Não tinha posto naquela época. Sabe onde eles paravam? No oásis ou num poço. Aqui está o poço que está na entrada da cidade de Sicar. Esse poço é chamado Poço de Jacó, famoso, essencial. Só havia aquela cidade por causa desse poço. Todos os dias, as mulheres, oh, época boa aquela que a mulher trabalhava duro. Hoje é uma moleza. Naquela época, mulher era mulher de verdade. Porque elas vinham com os potes assim umas 3 vezes. Sabe? Mas a mulher era mais fortinha, entendeu? Ela era mais musculosa, tinha uma barbinha, quer dizer, nada disso. Mas as mulheres eram mais macha. Hoje a mulher quer ser macha, né? Eu acho engraçado que a mulher, feminismo, feminismo. Aí na hora que a gente fala, toma ela, feminina, feminina. Quer dizer, tem que decidir o que você quer, mulher. Se você quer ser macho mesmo, deixa a barba crescer. Por quê? Porque lá na época era assim, ó. A mulher vinha carregando água. Então, elas caminhavam lá de baixo, a cidade era lá embaixo. E elas subiam, só que iam juntas. De manhãzinha, quando o sol não está quente, elas vinham para o poço. E elas vinham com os potes vazios, chegavam aqui na beira do poço, jogavam lá embaixo, não é, a sua cuia, o seu balde, tiravam no braço, e enchiam e depois voltavam lá para baixo. Bem, Jesus está vindo com seus 12 discípulos. Eles estão cansados, a viagem longa, cansativa e quente. Jesus então para aqui, se assenta na beira desse poço. Você está comigo. Ele se assenta na beira do poço e ele diz assim aos seus 12 discípulos: vão lá buscar comida para nós. Desce lá embaixo, vão ao mercado, entra na cidade, traz um bom lanche. Nós vamos sentar aqui, vamos comer e depois a gente segue viagem. Essa é a ideia, esse é o contexto. Você está comigo? Está prestando atenção? Está viajando comigo? Deixa a sua imaginação andar. Nesse momento, quando os 12 vão para a cidade, Jesus está ali quietinho, quando uma mulher samaritana, qual o seu nome? Não sabemos, a Bíblia não informa. Essa história está em João, no capítulo 4. Esta mulher sobe para se encontrar com, para vir ao poço buscar água. Estranho, porque todos já tinham vindo buscar água cedinho, agora é meio-dia e ela está sozinha. Perigoso. Mas quando ela chega, ela não esperava encontrar um homem ali. Rola um constrangimento, porque se hoje um homem encontrar com a mulher sozinha lá fora da cidade, você já ficaria, não é, irmã, assim, meio constrangida? Imagina naquela época. Mas não tem jeito, ela não vai voltar depois, porque já caminhou muito. E ela vai chegar perto ali, morrendo de vergonha, não é? Quando começa essa conversa. Quem aqui conhece João capítulo 4 sabe que é este cenário aqui onde se desenvolve uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma história extraordinária de uma conversa de Jesus com essa mulher que traz para nós lições extraordinárias também. Sabe o que essa história fala para nós? Primeiro, como Jesus consegue ler o coração, a história, a alma de uma pessoa. Quando aquela mulher chega carregando aquele pote e aquela mulher vem sozinha, Jesus, com seus olhos divinos, já compreende tudo. Ele faz a leitura certinha de que aquela mulher está vindo buscar uma água que jamais conseguiria matar a sede dela. Você acha por que essa mulher já tinha tido 1, 2, 3, 4, 5 maridos e agora está vivendo com um sexto homem? Você acha que ela era, naquela época, uma mulher assim, depravada? Uma mulher sedenta. Parece que ninguém conseguia saciar o vazio da alma dela. Ela estava tentando em pessoas, mas nada resolvia seu problema. Talvez como muitos hoje em dia. É impressionante essa história, como Jesus nos dá um exemplo assim extraordinário de como se evangeliza alguém, porque ele vai no coração do problema. E ele diz assim: mulher, eu tenho água viva. Quando você beber de mim, você nunca mais vai ter sede. Ele não está falando dessa sede nossa normal, ele está falando do interior, do coração. Uau! Nessa conversa com Jesus, rola uma conversa sobre religião, porque a mulher, tentando fugir daquele aperto, ela diz assim: ah, mas onde é a religião? Qual religião é verdadeira? Não é isso que muita gente fala? Ah, como é que eu vou saber se os evangelhos, como a gente ouviu aqui, estão certos? Como é que a gente vai saber? Não é isso. Jesus fala: não é aqui nem lá, não é religião, é Deus. E ele fala sobre adoração, ele fala sobre Deus onipresente. Essa história, gente, nesse cenário, ela é simplesmente extraordinária. Mas, surpreendentemente, no meio deste encontro com esta mulher, Jesus introduz de uma maneira simplesmente sensacional uma revelação para mim e para você. Talvez uma das mensagens do Novo Testamento que a gente mais precisa entender. Porque na conversa com esta mulher, Jesus vai falar sobre o propósito maior de Deus para a vida de cada pessoa. Numa época como a nossa, numa época de tanto vazio espiritual, numa época em que a gente está com tantas coisas nos chamando e nos desafiando a nos envolver, numa época de agendas lotadas, numa época em que a gente não tem tempo para perder, que parece que acelerou tudo, como seria importante, como é importante, se nós pudéssemos ter clareza, qual é o propósito maior da vida de uma pessoa? Pois é nessa história, nesse poço, nesse ambiente, que Jesus falou sobre isso. Você quer aprender a respeito disso hoje à noite? Você quer conversar sobre isso? Então, abra sua Bíblia, por favor. E vamos ler João capítulo 4, já no finalzinho da história. A parte que eu quero focar, então, já que você agora está dentro do contexto. Assim diz o verso 27. João capítulo 4, verso 27. Eu peço muito, muito a sua atenção. Se você lutasse, fizesse um esforço, eu tenho certeza que vai valer a pena. Naquele momento, diz a palavra de Deus, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ora comigo e diga assim, Deus, pelo poder do Espírito Santo, ilumina os meus olhos, abre o meu entendimento, desvenda a minha mente, eu quero compreender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Os discípulos vão ao mercado fazer compras. Eles entram na cidade. Para entrar numa cidade naquela época, havia um portão. Os homens da cidade ficavam ali para ver quem podia entrar. Quem são vocês, judeus? O que estão fazendo aqui? Vieram em paz ou vieram brigar? Não em paz. O que vocês querem? Vamos fazer compras. Para quê? Porque nós estamos indo para a Galiléia. Então bem-vindos, pode entrar, obrigado. E eles vão andando, dizendo, oi, como vai? Cidade lotada, murada. Opa, como é que está? E você, como está? Judeus, 12 homens de repente, que se vestem diferente, que todos sabem que são judeus, que são meio assim, não é? Os 12 estão entrando na cidade. Ora, eles vão às compras. Imagina, o que será que eles vão comprar? Talvez 13 sanduíches? Talvez eles vão a uma padaria e ele fala assim, olha, por favor, 13 sanduíches para mim, prepara aí direitinho um sanduíche de cordeiro, sei lá o que eles vão comer. Ah, 13 caixinhas de suco. Do lado de lá do balcão tem quem? Gente, um homem, uma mulher. Eu não sei quem está vendendo, mas com certeza. Depois vão a um hortifruti, ah, vão levar 13 maçãs, ou 13 peras, ou 13 figos, seja lá o que você quiser. Vamos levar um pouco de uva, vamos levar umas tâmaras, tudo bem. Então eles estão fazendo compra e eles estão interagindo com pessoas. Eles estão se relacionando com pessoas. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram na cidade. Uma hora? Duas horas? Três horas? Não sei. Jesus está aqui no poço e tem toda aquela conversa com a mulher. Os homens estão lá dentro de uma cidade cheia de gente. Jesus está aqui com a mulher, eles terminam as compras, enchem as suas sacolas e vêm em direção ao poço. Quando eles vão chegando, Jesus com uma mulher, eles despistam. Eu sou doido de perguntar? Eles não perguntaram, muito menos eu perguntaria. Vou questionar Jesus? Bem, eles chegam aqui agora e o que eles fazem? A mulher sai correndo. Eles levantam aqui um lençol, fazer um piquenique e agora nós vamos comer. Sabe? Da conversa que Jesus teve com essa mulher, algo acontece com ela. Ela compreende a mensagem de Jesus. Ela sente dentro dela veracidade, autenticidade no que ele falava. Aliás, ele sabia tudo sobre o passado dela, como? Ela é confrontada e um espírito de arrependimento vem no coração dela e ela volta à cidade para contar para todo mundo. Por favor, dá uma olhada nessa história. Porque eu creio que Jesus quer mesmo ensinar algo para nós sobre o propósito de Deus. Por quê? Porque os discípulos que desceram à cidade conheciam muito mais, muito melhor de Jesus, a respeito de Jesus, do que a mulher. Eles já tinham visto Jesus fazer uma pesca maravilhosa, onde não tinha peixe e de repente os barcos ficaram lotados. Eles já tinham visto Jesus transformar talhas e talhas de água no melhor vinho. Eles já tinham visto Jesus curar um paralítico que veio numa maca. Eles sabiam que quem estava ali é Deus, é o Salvador, é o Messias. Aquela mulher não sabia nada. Ela não tem a menor ideia de quem é Jesus. Os discípulos já tinham andado com ele algumas semanas, já sabiam, já tinham ouvido algumas mensagens dele, eles já sabiam tanto sobre Jesus. E isso me assusta. Eu fico muito assustado, por quê? Porque nós também podemos ser como aqueles discípulos. Como assim, Paulo? Nós podemos ser crentes convertidos, que andamos com Jesus, que sabemos sobre Jesus, que já temos participado de uma igreja durante alguns meses, alguns anos, algumas décadas. Nós podemos já ter feito CCM, já podemos ter lido a Bíblia toda, estudado muitas coisas, e ainda não termos compreendido qual o propósito de Deus. Porque definitivamente, quando Jesus está mandando os homens lá na cidade fazer compra, também ele estava aplicando um teste. Será que eles já entenderam o meu propósito para a vida deles? Quando os discípulos voltam com as sacolas de comida e armam aqui a mesinha para eles comerem, Jesus percebe que eles não tinham entendido ainda. Eles não entenderam o propósito. Por que a gente sabe disso? Porque eles dizem assim: mestre, come. E sabe o que Jesus diz para eles? Perdi a fome. A atitude de vocês me tirou o apetite. Deu tudo errado. O que vocês foram fazer na cidade? Comprar comida? O que mais? Fruta? Mas o quê? A água não precisava estar ali. Desceram 12 discípulos que conheciam Jesus e voltaram 12 discípulos. Não veio ninguém com eles. Eu queria que você percebesse no fundo o que que Deus espera de nós. Qual foi a instrução que Jesus deu para eles? Vocês vão lá, comprem comida, por favor, tragam a comida. Missão cumprida? Missão cumprida. Mas, por trás daquela instrução, o que Jesus queria, no fundo? Jesus queria que dentro deles já estivesse enraigado, já estivesse lá dentro um entendimento, que eles carregassem dentro deles um entendimento de qual é o propósito. Sabe o que de fato Jesus queria? Que aquele discípulo que tivesse ali, faz para mim 13 sanduíches, que ele dissesse assim: ô moça, eu não devia te contar. Ele não quer que a gente fale, porque ele quer descansar. Mas lá no poço, lá na saída da cidade, no poço de Jacó, está Jesus. Sabe quem é Jesus? O Salvador. Se eu fosse você, eu pegava a sua família. Vai, vamos lá. Jesus está ali. Ele não vai passar aqui nunca mais. Foi a única vez que Jesus passou naquele lugar, a única vez que Jesus estaria lá, a única oportunidade daquelas pessoas terem um encontro com Ele. E Jesus esperava que eles dissessem: venham ver Jesus. Mas os discípulos que já conheciam Jesus não falaram nada. Eles não falaram nada. E por isso Jesus está tão chateado. E quando Jesus chega aqui e fala assim: eu perdi a fome. Ora, não estou entendendo esse cara. Ele falou comigo para comprar pão, olha o pão aqui. Ele pediu para eu comprar um lanche, o melhor que eu encontrei está aqui. Que mau humor é esse eu, hein? Mas Jesus está frustrado, porque os seus discípulos não entenderam ainda. Será que você entendeu? Será que nós já entendemos a razão da nossa vida? Certa vez, 10 leprosos veem Jesus passando e começam a gritar: Jesus, tem compaixão de nós. O que que foi? Leproso, não podia se aproximar. Nós somos leprosos. Jesus fala com eles o quê? Vão até o poço de Siloé se lavar. Mostre-se ao sacerdote e vocês ficarão curados. Clareza, instrução clara. Sabe o que eles fizeram? Obrigado. Foram andando. No meio do caminho eles estão andando. Não sabemos a que ponto da viagem, mas talvez já no meio do caminho, sumiu a lepra. Nem chegaram no poço ainda, nem foram ao sacerdote, e a lepra já... E um falou para o outro: ei, olha, não tem mais lepra. E sabe o que eles dizem? Vamos então para o poço. Um deles fala assim: não, nós temos que voltar. Aquele homem que curou a gente, precisamos agradecer. E os outros: qual foi a instrução que ele deu? Ele mandou a gente ir para o poço. Nós temos que ir para o poço. Mas um deles disse: eu sinto que não devo ir para o poço. Uma voz interior diz para mim: volta, agradece. Ah, não, eu vou. 9 decidiram continuar. Foram curados, mas um volta. Se ajoelha diante de Jesus e o adora. Obrigado. O que Jesus pergunta? Não eram 10? Não eram 10? Onde estão os outros 9? Às vezes a gente pira, cabeção, mas por favor, pensa comigo. Qual foi a ordem que Jesus deu? Vá. Mas o que ele queria? Volte. 9 não voltaram, 1 voltou. Deus quer que isso exista dentro de nós. Deus quer que cada um de nós tenha uma intuição espiritual de qual é o propósito de Deus. Nós podemos estar fazendo certinho o que Ele está mandando. Não roubar, não matar, não falar falso testemunho, e não cobiçar a mulher do seu próximo, nem as coisas do seu próximo. Nós podemos estar fazendo direitinho. Oh, estamos aqui. E Jesus pode estar com náuseas. Ele pode estar triste. Nós podemos estar tirando o apetite de Jesus. Porque nós não entendemos. Nós não entendemos. Vamos continuar aqui. E essa mulher? Estou conversando com Jesus. Jesus deu alguma instrução para ela? Nada. Quando ela viu os homens chegando, talvez meio constrangida, ela foi embora. Mas não foi embora à toa. Ela sentiu dentro dela o que os discípulos deveriam ter sentido. Ela sentiu, eu tenho que contar para todo mundo. Porque esse homem que está aqui tem alguma coisa, ele é especial. E ele volta correndo, ela volta para a cidade e diga, gente, venham ver um homem. Venham ver um homem. Ela vai contar para todo mundo. Alguém pergunta, qual o nome dele? Ixi, eu nem perguntei. Nem sei o nome dele. Eu não sei quem ele é. Mas ele me falou a meu respeito. Ele tem alguma coisa de muito especial. O que Jesus quer que a gente espera, que a gente entenda? Jesus queria que os seus 12 discípulos entendessem que tinha um propósito maior do que ir lá fazer compra e voltar. O que ele espera de mim? Que eu entenda que há um propósito maior do que ir ao shopping comprar um vestido novo. Há um propósito maior do que apenas completar meu curso superior enquanto eu estiver dentro daquela faculdade. Há um propósito maior do que negociar, comprar, vender. Há um propósito maior do que estar numa academia suando e bombando o corpo. Há uma academia maior, há um propósito maior do que estar no salão de beleza arrumando o cabelo. Há um propósito maior por trás de tudo que a gente faz. Existe um propósito maior de Deus para a nossa vida também. E Ele quer que eu me envolva no mercado de trabalho. Ele quer que eu esteja na faculdade. Ele quer que eu esteja dentro de um condomínio bacana. Ele quer que eu jogue num time de futebol. Ótimo, mas tudo isso debaixo de um propósito maior. Ele espera que eu entenda que a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer discípulo, existe agora para trazer pessoas para Ele. Ele espera que eu entenda isso. Necessariamente ele não vai dar instrução sempre. Mas ele espera que eu fale de Jesus sempre. Sempre. Em Mateus capítulo 28, Jesus deu a instrução. Ele disse, vão e façam discípulos. É a ordem para todos nós. Mas ele quer, o seu desejo é que esse propósito esteja encravado dentro da minha alma. Ele espera que a minha vida faça diferença. Sabe, mas os discípulos não entenderam isso. E quando então eles estão aqui dizendo, come, come, Jesus faz a grande declaração desse texto. Ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a sua obra. A minha comida. Perguntaram, alguém trouxe comida para ele? Jesus disse, não, eu já comi outra comida. Eu já comi. Você já comeu? Já comi. A minha comida não é natural. Assim como os alimentos sustentam a vida física, e você se sente energizado quando você se alimenta bem, há uma comida que sustenta a nossa vida espiritual. E se você não come essa comida, você é fraco. Sabe, olha que interessante. Jesus diz, a minha comida é a palavra de Deus. Eu vou ler a Bíblia e me alimentar. Não, ele não falou isso. Ele não falou que a comida dele é a palavra de Deus. Ele não falou isso. Nós costumamos dizer, o alimento do crente é a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus nos alimenta num sentido. Mas a razão da nossa vida, realizar a obra de Deus, é o combustível que impulsiona a nossa vida. Além de nos alimentar da palavra de Deus, além da presença de Deus em nós, o que mantém um crente vivo é realizar a vontade de Deus, é trabalhar na sua obra. Irmãos, deixa eu dizer para você de forma muito clara, um cristão, um crente que não ganha almas, não é sadio. Eu vou dizer de novo para você entender, um cristão que não ganha, que não traz pessoas, não é sadio, tem uma coisa errada com ele. Pode estar se alimentando da palavra, pode estar se alimentando de tudo, mas não é sadio, porque ganhar pessoas é que nos vai manter saudáveis. Jesus está dizendo, eu já comi sim. Ah, você está querendo que eu coma sanduíche? Não, muito obrigado, eu já comi. Eu acabei de levar uma mulher para Deus. E por isso eu estou alimentado, porque eu acabei de comer. Eu levei essa mulher para Deus, e isso já me satisfez. Eu já estou pronto para continuar. Eu já estou pronto para ir até a Galiléia de novo, porque eu estou cheio de vida, porque eu trouxe alguém para Jesus. O que nós estamos fazendo com o propósito de Deus para a nossa vida? Nós somos uma igreja em células. E uma das coisas que a gente mais faz é preparar as pessoas. Nós temos curso Descubra, nós temos o Cresça 1, Cresça 2, Lidere 1, 2, 3, Avançado 1, 2, 3, Infinito. Nós temos treinamento de todo tipo. Nós amamos fazer isso. Preparar as pessoas para evangelizar. Nós ensinamos uma pessoa que quer ganhar almas como fazer, mas aquela mulher não assistiu uma aula. Ela não fez um cursinho de preparo. Ela ainda vai ter que passar por um processo tão grande de cura interior. Você pode imaginar a faxina moral que ela ainda tem que fazer, se ela teve 5 maridos e ainda está vivendo com um, vai ter que resolver esse negócio, se casar, vai ter que reconciliar, meu Deus, ainda vai ter muita cura interior, cura no exterior, mas vai ter muita coisa. Agora, entenda bem, quanto laço de alma ela ainda vai ter que quebrar? Mas bastou um encontro com Jesus, um. De quem ela nem ficou sabendo o nome, ela já absorveu o propósito. Ela absorveu, uma nova convertida. Na hora ela entendeu, eu tenho que contar para todo mundo. É isso que me preocupa. Tem crente velho que até hoje não absorveu o propósito, mas às vezes alguém que conheceu Jesus agora já entendeu. E já sai contando para todo mundo. Você acabou de ouvir um testemunho aqui. Você acabou de ouvir de alguém que tem um ano de batizado, que já trouxe a família inteira. Hoje de manhã a família estava aqui, me deu um abraço. Você viu aqui agora, ó, um cunhado ali, o primo, não sei. Você já viu agora ali, ó. Acabou de ser batizado, novo convertido. Tem gente que já viu milagres, já viu de tudo. Nunca trouxe uma pessoa para Jesus. Ela não teve nenhum propósito, não é? E não é só isso. Imagina aquela mulher chegando na cidade. Imagina. Gente, eu encontrei um homem lá no poço. Outro homem. Mais um homem. Você já teve 6. Você arrumou mais outro. Lá no poço, que nojo. A nossa água. Pensa. Vai, onde é que eles vão? Ela está descendo. Gente, as mulheres já avisam. Cuidado, tranca o marido. Lá vem a perigosa. A perigosa está aí. Esconde seu marido. Gente, quem vai ouvir o testemunho de uma mulher dessa? Ela tinha tudo contra ela, gente. Tudo contra ela. Mas ela traz uma cidade inteira. eu encontrei um homem, porventura ele não é o Cristo? Sabe, irmãos, um crente pode não ter preparo nenhum, mas se ele absorver o propósito maior de Deus para a vida dele aqui na terra, uma simples palavra vai causar um impacto, porque ele encarnou o propósito. Aquela mulher falou apenas uma palavra: venham ver, bastou. Você viu a história, a cidade toda sobe com ela. Mas os discípulos que já tinham feito curso, não é? Que faziam programas, eventos, não trouxeram ninguém. Não. E aí nós vamos caminhando para o ponto nevrálgico da história. Por quê? Porque Jesus então não quer comer, e ele fala: pode comer, eu não vou comer não. E ele diz assim: estão comendo. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? É. Olhando aqui assim a plantação desse povo da cidade, ainda não está maduro não. Ainda vai colher mais tempo. Pois eu digo a vocês, eu estou olhando e para mim já está madurinho. Para mim já está maduro. Vocês dizem que faltam 4 meses, mas por favor, levantem os seus olhos e vejam. Já está maduro para a colheita. Sabe, esse foi o problema. O que Jesus está dizendo aqui? Vamos entender. Jesus está dizendo que quando a gente não entendeu o propósito, que o nosso propósito é trazer pessoas para Jesus, sabe o que nós vamos sempre dizer? Não, não está na hora, não. Então eu vou fazer compra na padaria, e aí o que, que eu falo? Mas padaria é lugar de comprar pão. Então nós fomos à padaria, olha o pão aqui. Escola é lugar de estudar. Então eu fui estudar, olha aqui, ó, passei. O meu local de trabalho é lugar de trabalhar. Eu vou trabalhar e pronto. Cabeleireiro e manicure é lugar de arrumar a unha e de fazer fofoca. Quer dizer, de fazer a unha. É isso, então pronto, eu já fiz. Não é? Eu já fiz. Academia? Estou suadão, a barriga, estou aqui, ó. Academia é lugar de fazer ginástica. Nunca é hora. Esse é o problema. Nunca é hora. Aí eu pergunto, peraí, então, que horas a gente fala de Jesus? Ah, domingo na igreja. Domingo é o dia de falar de Jesus. Aí eu levanto minha mão. Jesus, 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 Jesus. Eu falo de Jesus na igreja. Eu falo de Jesus na célula. Saiu da igreja ou da célula, se eu vou estudar, trabalhar. Nós estamos sempre dando uma desculpa. E a desculpa é: não é hora. Não está na hora. Meu Deus, quantos de nós estão se escondendo atrás de desculpas e justificativas, porque de fato a razão é que nós não abraçamos, não nos engajamos no propósito eterno de Deus. Muitas vezes nós estamos dizendo: você não sabe o que eu estou passando, eu estou passando um período tão difícil, quando melhorar? Quando eu não tiver tanto trabalho para fazer, quando eu não estiver estudando, quando eu já estiver mais folgado, aí eu me dedicarei. Mas nunca chega esse dia. Todo dia eu estou arrumando mais alguma coisa, eu nunca estou disponível. Eu nunca estou realmente indo aos locais com um propósito maior. Nunca, nunca. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? O nosso propósito é trazer pessoas para Jesus. E todo dia é dia de colheita, todo dia, no consultório, na academia, na escola, na faculdade, no esporte, todo lugar e todo dia é dia de colheita. Os campos já estão maduros para a colheita, disse Jesus. Então não existe ninguém que não esteja pronto para ser colhido, não existe ninguém. Jesus diz que o mundo já está maduro, está pronto para colher. Eu é que não estou vendo como ele vê. O erro está no meu olhar, não no dele. Sabe o que todos nós dizemos? Ah, fulano não quer. Ah, o estudante de hoje não quer. O pessoal que faz essa parada ideológica aqui, claro que eles não querem. Jesus vê totalmente diferente. Sabe o que Jesus vê numa mulher que tem 5 maridos? Ela está com sede. Ela está madura. Todo mundo da cidade diria, essa pessoa é a última que vai se interessar em Deus. Era a primeira. Era mais desesperada. Será que você não entende que lá fora o pau está quebrando? Que as pessoas estão vazias, angustiadas? Que as pessoas têm uma aparência, não é, de maldade, uma aparência, às vezes, até de, sabe, de devassidão, mas de fato é desespero. As pessoas estão se encharcando em drogas, em entretenimento, em pecado, em busca de alguma coisa. Porque estão com sede, elas querem um poço onde elas possam beber. E nós estamos dizendo, eles não querem nada com Deus. O nosso Deus, há 2000 anos atrás, falou para nós, já está maduro. Imagina hoje, Belo Horizonte está pronta para ser colhida, toda ela. São Paulo está pronto para ser colhida. Rio de Janeiro está pronto para ser colhido. Muito mais pronto do que nós imaginamos. Já está maduro. O mundo inteiro está pronto para ser colhido. Então eu vou perguntar de novo. O que você entende que Deus espera de mim e de nós? Sabe a resposta? Sabe o que o seu Deus, o seu Criador, que hoje é seu Salvador, espera de você? Que você entre na sua colheita. Por que ele nos chamou para isso? Por quê? Porque o mundo está maduro para a colheita. E só falta alguém para ir lá. Não precisa falar nada. Você não precisa estar preparado para nada. O que, que aquela mulher sabia? Nada. Ela só foi doida o bastante para falar. Venham ver o homem. E eles depois disseram, você nos chamou e agora nós estamos vendo. Ele é maravilhoso mesmo. Toda a cidade se converteu. Eu quero fazer um rasgado elogio à Igreja Batista Central. Nós nos tornamos, nos últimos anos, uma igreja incrível. Vocês não têm ideia. Como líder, que sempre está puxando mais, puxando mais, puxando mais, posso dar a impressão para você de que eu estou sempre insatisfeito de maneira nenhuma, eu só quero levar você mais para o alto. Mas olha, você não tem ideia o quanto eu admiro, o quanto eu vejo o que essa igreja se tornou. Essa igreja se tornou uma coisa linda demais. E eu sou muito orgulhoso, no bom sentido, uma igreja inspiradora, uma igreja influente. Quantas pessoas nós ouvimos aqui e todos nós poderíamos contar. Hoje tivemos muitos batismos. O Léo falava comigo, pastor Leonardo, você precisava ver o testemunho lá. Eu falei, eu tenho certeza, porque na outra vez eu estava lá e fiquei queixo caído. O que Deus está fazendo é lindo demais. Nossa igreja tem crescido numericamente há anos. Saiu de uma igrejinha de poucos membros para uma igreja de milhares de pessoas. Temos várias igrejas em Belo Horizonte. Deus está nos chamando a muito mais. Sabe, lindo demais. Eu vejo o que os líderes de célula fazem. A paixão com que os líderes têm liderado. A dedicação, meu Deus, quantas vidas transformadas. E sabe, quando a gente encarna o propósito e a gente tem paixão por isso, o que era trabalho não é mais trabalhoso, vira missão. E missão é desafio, missão é legal. Eu estou olhando, eu observo os líderes de célula e eu aplaudo, eu agradeço a Deus. E eu falo, Deus abençoa esse povo, Deus. Puxa, como é incrível. Mas sabe o que está faltando? Todos nós entendermos isso. Quando todos nós entendermos que sua vida... Ah, mas eu cheguei hoje. Oh, aquela mulher chegou hoje. Ah, mas eu nem... Ela nem sabe. Mas quem é Jesus? Está igualzinho. Então você está no ponto para ganhar uma cidade. Pode trazer Belo Horizonte, cabe aqui dentro. Pode trazer Belo Horizonte, cabe no nosso coração. Pode trazer Belo Horizonte, cabe nas nossas casas. Se precisar, nós abrimos mais 500 células, mais 1000 células. Pode trazer, nós vamos cuidar. Porque esse é o propósito. O que que eu queria responder para você. Pastor, por que eu deveria fazer isso? Bem, é o propósito do seu Criador. Não, mas tudo bem, me dá uma outra razão. E eu quero ler para você esse verso que está no meio aí, talvez você não percebeu. João 4,36 diz, aquele que colhe, ou seja, se você trouxer as pessoas, ele recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Queridão, eu escrevo para você. Eu ponho aqui sem medo de estar fazendo uma interpretação errada. Você está vendo o que está escrito aqui? Está escrito ali, Jesus promete nesse texto que aquele que participa da colheita, se você abraçar esse propósito e começar a trazer pessoas, ele diz, você receberá recompensas de Deus agora, hoje. Hoje. Pastor, o que você quer dizer? Jesus usou a palavra salário. Salário é algo que porque você trabalhou, você ganha. E eu olho esse texto e eu fico vendo todos os crentes da igreja e eu falo assim, por que alguns ainda lutam? Assim, desculpa essa expressão feia, mas por que alguns são crentes e estão comendo o pão que o diabo amassou? Sabe que eu fico às vezes pensando, não será porque não engajou no propósito divino? Quando aqueles 9 que não entenderam que deviam voltar foram embora, tudo bem, estão curados. Mas quando um voltou, diz que Jesus deu a ele algo mais. Deu a ele uma recompensa eterna. Não é isso que está escrito aqui? Ele não ajuntará frutos para a vida eterna? Eu não tenho dúvida, com base nesse texto, poder afirmar com absoluta certeza que o Senhor tem na sua mão presentes especiais, bênçãos especiais para pessoas que, mesmo com tantos afazeres da vida, abraçam o propósito maior, dedicam-se a fazer aquilo que é o maior desejo de Deus. O Senhor fala, eu não deixarei passar em branco alguém que faz isso por mim. É isso que Ele está dizendo. Para te dar uma ilustração muito legal sobre isso, que é exatamente um paralelo, nós podemos voltar ao Velho Testamento. E no Velho Testamento tem uma história muito triste. Sabe, uma mulher com seu marido, né, ela é chamada Noemi, ela tinha 2 filhos, seu marido, os filhos casaram com 2 mulheres, uma delas chama Ruth, houve uma praga, sei lá o que que houve lá, morreu o marido dela, morreu o filho, morreu o filho, ela ficou viúva, e ela tinha agora 2 noras para cuidar, uma foi embora, ficou sozinha, ela e uma nora, viúva, sofrendo barbaridade, sabe por quê? Porque ela é viúva. Viúva naquela época não comia, viúva naquela época não conseguia nada. Então, aqui ó, eu sei que é muito mais bonito que eu, vocês estão vendo o desfile, mas olha aqui para mim, não é? Filho, faz favor, olha aqui para mim. Olha aqui. Psst. Ruth, estamos lá em Ruth. Se você entender essa história, você vai pegar e eu estou acabando. Já vou terminar. Viúves, naquela época, fome, abandono, desonra. Então, percebe aqui para mim agora. Aquela Noemi com Ruth chegam em Israel de volta. Eles moravam lá na terra de Moab e eles chegam em Israel com uma mão na frente e a outra atrás. Sem nada, pobres, as 2 de preto, viúvas. Quando elas chegam em Israel, elas olham, está todo mundo começando a colheita. Está escrito lá, e era tempo de colheita. Por que que era tempo de colheita? Eu já falei aqui, sempre é tempo de colheita. Em qualquer lugar que você chegar é tempo de colheita. Mas pastor, eu estou viúva. Eu acabei de enterrar meu marido, eu estou chorando, meu coração está rasgado. Eu sei, mas é tempo de colheita. Ah, mas eu fui desempregado. Mas é tempo de colheita. Ah, mas eu estou doente no hospital. Ó, quero te dizer, também no hospital é tempo de colheita. Ah, mas eu estou no ano do Enem, no ano do vestibular. Também é tempo de colheita. Não importa, sempre é tempo de colheita. E sabe o que aconteceu? Aquelas duas mulheres estão lá no cantinho delas, sem nada para comer. Então Ruth fala assim, quer saber, eu vou colher. Mas você está de luto, eu vou colher. E ela vestida de preto, todo mundo sabia a história dela, ela vai atrás dos colheitadores. A lei de Israel dizia que o que caísse no chão, o colheitador não podia pegar de novo, era para o pobre. E ela se faz de uma mendiga, uma pobre, e ela começa a catar o restinho de trigo que caía. Ela botava aqui na sua roupa e ela ia pegando pouquinho, mas ela ia para casa no final do dia, amassava aquele trigo e fazia um pãozinho. Pronto, eu já comi. No dia seguinte, ela está colhendo de novo, e no dia seguinte, colhendo. O capataz começou a ver, falou, quem é aquela? De preto, uma viúva trabalhando. É, ela quer colher. Num determinado momento, um homem de cavalo, todo bacanão, o dono da fazenda toda, está passando por lá e vê aquela cena. E pergunta, o que é aquilo? É a viúva Ruth. Ela está catando, como pobre, o restinho. Boaz é figura de Jesus. Ela vê ele colhendo, ele vê ela colhendo. E sabe o que Boaz fala? Diz assim, deixem para ela alguns feixes, deixa para ela algumas, deixa cair, então, joga lá. Quando a Ruth está ali pegando, de repente, ela vê um pacotão de trigo. E ela, mas a lei diz que é meu, ela pega, ó, e vai embora para casa. E ela chega lá no M e fala, o que, que é isso? Deixaram para mim lá. Uau, agora ela tem, e elas têm fartura. Já recebe recompensas agora. No dia seguinte, outro. No outro dia, outro. No outro dia, outro. A vida dela começou a prosperar. De luto. Trabalhando na colheita. Gente, o que Deus está falando para nós? Talvez a provisão que você está buscando, a virada que você está buscando na sua vida. Sabe, o crente que não ganha almas não é sadio, não tem energia para viver. Mas quando a gente entra na obra do Senhor, o que Jesus falou? Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Deus e realizar a sua obra. É a nossa comida também. Faça isso e você verá a sua vida sendo abençoada. Ah, mas eu não sei, você não precisa saber. Você só precisa ir e dizer, venham ver Jesus. Como a história termina? Aquele homem do cavalo, o ricão, dono da fazenda, só de olho na viúva. Que mulher, que mulher. Sabe o que ele faz? Você quer casar comigo? Ele casa com ela. E sabe o que a Ruth virou? Porque ela decidiu não ficar em casa chorando, porque ela decidiu que seus problemas não seriam desculpas para ela não fazer nada. Porque ela decidiu que mesmo que ela estivesse vivendo seríssimas limitações, ela resolveu colher. Sabe o que aconteceu? Ela virou a dona da fazenda. Olha o que está escrito aqui. Você vai colher uma herança na eternidade. Algo agora e algo para sempre. A fazenda agora é dela. A história é exatamente a mesma. É isso que Jesus está falando. Meu Deus. Meu Deus. Diga assim, meu Deus. Descobri o segredo. O propósito de Deus é o caminho para Ele me abençoar. Meu Deus. Viver o caminho de Deus é a maneira dEle me abençoar. Meu Deus. Por isso o leproso que voltou foi abençoado. Por isso aquela mulher foi tão abençoada. Por isso a Ruth foi abençoada. Porque há um decreto de Deus no céu. Quem se abraçar ao meu propósito, eu o abençoarei. Eu não vou sonegar um benefício a quem se alinhar ao meu coração. Deus está oferecendo para nós coisas gloriosas, se nós entendermos o seu propósito. Eu preguei essa mensagem um dia, e quando terminou, todo feliz, que mensagem boa. Está achando boa? Tá boa. Ó, eu desci, e um moço desses que a gente não gosta, sabe esses moços chatos? Um moço aqui, cri-cri, veio me pegar no final. E ele ficou aqui me esperando, depois ele falou assim, pastor, boa mensagem. Eu falei, obrigado. Eu não conhecia direito, mas ele falou assim, só que sua mensagem serve para nada. Não me adianta em nada, falou assim mesmo. Sua mensagem tem um erro crucial, pastor. Eu falei, como? Pastor, tudo bem, eu até entendi. Então a mulher estava aqui, ela vai correndo para a cidade, ela não sabe nada sobre ele, é verdade, você está certo, mas ela chega lá na cidade e fala assim, venham, 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 e o pessoal vem. E ela vai trazendo as pessoas, e ela vai trazendo, e ela fala assim, olha gente, é ele. E sabe o que, tem aqui? Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui. Ah, pode vir, gente. Vem, vem. E Jesus, ó, pá, pá. Aí ele falou assim, legal a sua mensagem, mas onde está Jesus? Na hora que ele falou isso, eu falei, lascou. Não é que é mesmo? E na hora que eu estou assim, não é que é mesmo? O Espírito Santo, burro, ô burro. Oh, lembra? O Espírito Santo não faz a gente lembrar de tudo? E na hora o Espírito Santo falou comigo, lembra o que Jesus falou? Lembra o que Jesus falou? Aí eu lembrei. Eu posso ter, por favor, 6 voluntários, homens? Por favor, 6 homens, tem homem aqui? Homem, tem. 6 homens aqui? 6. 6 homens, tá bom, pronto, por favor, 6 homens aqui, não preocupem, não precisa fazer nada, basta ser um poste, tá bom, só fazer o que eu estou falando, por favor, eu queria que vocês fizessem como na minha célula, todo dia que a gente termina a minha célula, a gente faz assim, ó, um põe a mão no ombro do outro, mas fecha a roda, toda reunião da minha célula a gente termina assim. Fica aí, psiu, silêncio, vocês são postes, não precisa falar nada. Fica aí. Pessoal, por favor, vem comigo aqui. 2000 anos atrás, um poço. Onde está Jesus? Ele está aqui. Onde a cidade vem? Aqui, ele está aqui. Tá bom, gente. Acabou, não tem mais o poço de Jacó. Eu não tenho onde levar as pessoas. Olha o poço do ano 2018 aqui. Jesus falou assim. Foi isso que na hora o Espírito Santo me falou, na hora. Ele disse assim. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali, ó, no meio deles. Aqui no poço, gente, ó, água viva, água viva. Você pode vir que tem água viva. Está aqui, aquela mulher encontrou sua salvação aqui. Hoje, hoje, onde Jesus está? Ele disse, aquele que crê em mim, eu farei com que ele seja uma fonte a jorrar. Água viva, eu estarei no meio dele. Irmãos, isso aqui é uma célula. Deixa eu dizer para você, nós somos uma igreja em célula. É claro que você pode convidar as pessoas para estarem aqui. Você está vendo que Jesus está aqui, que pessoas têm sido salvas aqui, mas você pode também, porque pessoas não gostam de ir na igreja, mas elas amam ir na casa das pessoas, porque são amizades, porque tem cachorro quente, porque a gente bate papo, porque a gente conversa, a gente fica amigo. Então, olha aqui, ó, olha aqui. Isso aqui é uma célula. É uma célula. E eles estão aqui orando pelo Brasil. Estão orando aqui, ó. Pode orar, irmão. Pode orar. Olha aqui, por favor. Por favor. Entenda uma coisa. Nós não fazemos as coisas por acaso. Quando nós chamamos para as pessoas, venham. Venham ver uma pessoa. Mas onde eu vou? Vem na minha célula. Vem na minha célula. Você ouviu um testemunho de uma família. Uma pessoa convidou. Vem na minha célula. Um ano depois, todo mundo está sendo batizado. Salvo, reconciliado, curado, liberto de drogas. É a mesma coisa. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Nós nunca mais somos os mesmos quando Jesus toca a gente. Quando Jesus toca a gente. Muito obrigado, irmãos. Podem desabraçar? Já está bom? Dá um aplauso para eles. Melhorou muito. Eu quero fazer um apelo para você. Presta atenção que eu vou terminar minha palavra. É uma palavra de Deus para você. Deus nos deu uma chance de viver. Você está vivo? Foi Deus que te deu essa vida. Mas, desculpa desapontá-lo. Ninguém terá duas vidas. O Espiritismo mente, não tem base. Não é verdade que você terá duas vidas, você só tem uma vida. Ou seja, Deus nos deu uma oportunidade só. A única certeza mesmo que todos nós temos é a morte. Nós temos ela. E o que me intriga é que nós nos dedicamos, nós nos preparamos tão bem para as coisas que não são certas. Eu me dedico como um louco pela minha profissão e deve, parabéns. Mas a minha profissão pode virar. Um dia chegam para mim e falam assim, ó, nossa empresa está fechando e você está desempregado. Você jogou tudo ali. Nós nos preparamos tanto para o nosso casamento. Eu conheço pessoas que falam assim, minha família, meu casamento. Claro que deve, nós acabamos de fazer uma conferência de família. Mas por favor, presta atenção. Eu já cansei de ver pessoas dizendo, eu não tenho mais vida. O que, que houve? Meu marido apaixonou por outra. Ai, claro que não vai dar errado, mas você não tem certeza. A única coisa que é certa é que você vai morrer. E para a coisa certa, nós não estamos preparados. Tem jeito de preparar para morrer? Claro que tem. A maneira de se preparar para morrer é escolher como vai viver. A maneira de se preparar para morrer é escolher como vai viver. E eu não queria estar na sua pele. Falo como amigo e pastor, se você viver sua vida inteira sem viver o propósito de Deus. Eu não queria estar, porque é um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Muita gente. Sabe, nossa igreja tem um impacto muito lindo, eu sou apaixonado, mas eu fico sonhando. E se todos abraçassem essa visão? Por que eu chamo de visão? Porque Jesus pediu, por favor, elevem os seus olhos um pouco. Nós olhamos muito para baixo. Olhe lá para fora. Olhe para as pessoas que são seus amigos. Olhe para os seus amigos e parentes. Eles estão maduros. Basta você falar, venha na minha célula. Muitos não estão vivendo como Deus planejou. Não estão. Por várias razões. Por causa de covardia. Porque é dá vergonha mesmo. Eu sei, eu concordo com você. A gente trava. A gente fala de qualquer assunto, a gente briga por um candidato contra um outro de outro candidato. Mas a gente não briga por Jesus diante de um outro. Não é engraçado isso? Você está disposto a arrumar um inimigo para falar de política, mas você fica todo ali, não quero brigar, eu não vou para falar do meu Deus. Eu não entendo isso. Mas eu sei que acontece. Muitos não estão vivendo por causa de covardia, outros por causa do dinheiro, porque eu só tenho um propósito na vida, ganhar dinheiro. Outros não estão envolvidos no propósito porque estão no mundo. O que é estar no mundo? Eles estão dizendo assim, pastor, para que a gente tem que evangelizar? Deixa cada um viver como quer. Oh, nós queremos estar aqui, os outros querem estar lá, cada um na sua. Não entendem. Que o mundo está indo para o buraco. E o buraco não é um buraco, é o inferno. Muitos não estão envolvidos por causa do pecado. Mas meu desafio hoje é: escolha viver o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito? Ganhar almas para Jesus. Sabe, que a gente um dia possa dizer como Paulo: eu cumpri o propósito de Deus, eu completei a carreira. Viva os poucos dias que você vai viver na terra, porque passa assim, ó: viva para cumprir a vontade daquele que te criou, daquele que te escolheu. Ouse, tome a coragem de entregar sua única vida para edificar o reino de Deus, para levar Jesus numa época de atoleiro moral, numa época em que todo mundo se perverte. Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de abraçar uma causa. Tenha coragem de ser do reino e brilhar a sua luz lá nas trevas. Abrace o propósito. Deixe ele encarnar em você. Eu tenho aqui na minha mão uma luva. Qual o propósito dessa luva? Por que ela foi feita? Sabe para que essa luva foi feita? Por exemplo, para levantar tijolos, para carregar barras de ferro pesada. Ela foi feita para construir paredes. Ela foi feita para fazer misturas ácidas na indústria. É uma luva. Ela foi feita para isso. Então, vamos desafiá-la. Luva, cumpra o propósito. Vai, luva. Luva, levante o mundo. Luva, faça a obra de Deus. Luva, não faça. Por que não faça? Porque o propósito dela é isso. Mas ela não consegue cumprir o propósito vazia. Sabe como essa luva vai funcionar? Agora ela faz. Você quer ver? Olha ela aqui, ó. A luva agora. O que aconteceu com ela? Ela foi preenchida. Jesus não deu para nós um propósito e disse assim: faça discípulo. Desça para a cidade. Leve uma pessoa na sua cela. Mas eu sou covarde, eu não sei falar, eu não tenho... Sabe o que ele diz? Ele fala: eu sei que você não dá conta, mas você receberá poder ao entrar em você o Espírito Santo, e ele te fará forte, e ele te capacitará, ele te encherá, ele te dará poder. Seja um instrumento nas mãos de Jesus, literalmente seja o instrumento das mãos de Jesus. Quem faz é ele. Sabe, ele deu para nós a grande ordem. A ordem é, a comissão é: faça discípulos, traga pessoas para o poço. Mas a condição é: receba o poder do alto antes. Deus não manda a gente fazer algo para o qual ele não nos capacite. E cada um aqui é um vaso que Deus quer encher. Cada um é uma luva. Basta o Senhor te tocar. E eu queria que você ficasse de pé agora. E eu queria que o pessoal viesse, que o Duda viesse para cantar sobre esse toque. E eu queria muito que você entendesse uma coisa mais do que tudo do meu propósito. Você acha que eu vou jogar uma pregação como essa, tão desafiadora? Para mim ela é desafiadora. E eu vou falar para você agora, assim: boa semana, mude o mundo. Você acha que eu vou fazer isso? Se você quiser, até tem outro modelito aqui, ó. Masculino e feminino. Bem, como as mulheres querem ser macho agora, então, feminino e masculino, não é? Tudo bem, não tem problema não. Você acha que eu vou fazer você sair daqui agora e eu vou dizer assim: então agora, mudem o mundo? eu preciso orar por você. E nós precisamos orar. Você precisa orar por você. Você gostaria de ser usado por Deus para trazer pessoas para Ele? Você gostaria que pessoas conhecessem o amor de Deus através de você? Você gostaria que a sua boca fosse ungida? Você gostaria que as suas mãos fossem fortes? Você gostaria que os seus pés fossem tocados? Você gostaria que os seus olhos vissem diferentes? Sabe quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Sabe o que eu tenho convicção do fundo do meu coração? Que esta mensagem não é para ser lembrada, ela é para ser encarnada. E ela não será encarnada pela memória ou intelecto, é no Espírito. Essa mensagem tem que entrar para o seu coração e virar o seu motivo de vida. Onde você não vai conseguir comprar mais um pão na padaria e ver aquela mulher que fica pesando sem dar um bom dia diferente, sem estabelecer uma conversa. Você não vai conseguir fazer sua unha sem você falar para ela assim: vem na minha casa, eu tenho uma célula na minha casa, eu quero convidar. Tem 3 meses que eu faço unha, tem 1 ano que eu faço unha, você nunca foi na minha casa. Terça-feira vem na minha casa, tem um cafezinho gostoso e umas amigas. Olha o que nós vamos fazer lá. Nós vamos orar uma pela família da outra, nós vamos ler a Bíblia. Eu duvido que você vai fazer unha sem lembrar do que eu estou falando. Eu duvido que vocês vão para a faculdade. Eu duvido que você vai dirigir um carro no seu aplicativo. Eu duvido que você vai jogar bola, que você está na academia com uma pessoa que você é amigo, e você vai apenas suar, sem que você fale assim: vem no poço comigo, venha ver alguém que está mudando a minha vida. Você é crente, né? Sou. Vem, vem ver. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Mas para isso, nós precisamos de poder. Deus quer encher você. Deus quer entrar em você. Ele quer te dar revestimento. Literalmente é isso. Ele quer entrar dentro de você. Você poderia abrir a sua luva para Ele agora? Levante as suas mãos para o alto. Suas mãos para o alto são como a entrada da luva. O Espírito Santo quer entrar em você. Ele quer ungir você. Ele quer encharcar você. Ele quer derramar poder. Peça poder. Peça poder. Por favor, permaneça só um minuto, porque Ele disse: permaneça em Jerusalém até você ser revestido. Peça, peça, peça poder. Quem pedir receberá. Ele diz: qual é o filho que se pedir, pedir, o Pai não dará? Ele te dará o Espírito Santo. Ah, Deus quer te encher nesta noite. Deus quer fazer de você uma poderosa luva nas mãos dEle. Deus quer fazer de você um instrumento. Deus quer fazer de você um instrumento. E Ele não quer que você faça sozinho. Ele não está te cobrando algo que você não dá conta. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te revestir de poder. Ele quer botar você cheio de óleo. Ele quer botar um poder sobrenatural. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher santificada, ungida, um instrumento de Deus. Ele quer fazer de você um porta-voz poderoso, um instrumento de milagres, curas, salvação, testemunho de Deus. Abra seu coração e comece a receber. Vamos clamar a Deus. Se o Senhor...